pedindo desculpa por o nosso horário não ter batido certo com aquilo que era a nossa previsão, cabe-me, no âmbito desta comissão, agradecer a vossa presença e sugerir que iniciemos já os nossos trabalhos. Temos connosco a Sra. Deputada Inês Medeiros, do Partido Socialista, o Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP, chegará, de certeza, a Deputada Conceição Pereira, do PSD, e eu, que coordeno este grupo de trabalho, sou também eleita pelo PSD, chamo-me Isilda Aguincha, e, portanto, a nossa proposta era no sentido de uma grelha com um tempo inicial para intervenção da parte, quer da APDI, quer da Visapress, depois a intervenção dos seus deputados e depois uma segunda ronda para a resposta da vossa parte às questões formuladas. Eu ia pedir-vos que esta intervenção inicial não ultrapassasse os 5 minutos por cada entidade, para que fosse possível, quer a Sra. Deputada Inês Medeiros, quer a Sra. Deputada Miguel Tiago, retirarem-se, que têm de estar despachados às 3 horas e ainda precisam de meter qualquer coisa no estômago. E depois, se não tiverem a oportunidade de ouvir as respostas, terão acesso à gravação e, portanto, e ao texto, ao registro da nossa reunião e portanto, farão esse acompanhamento. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. É que eu tenho mesmo de pedir desculpa, sei que vai ser gravado, terei todo a gosto de me permitirem, se eu tiver dúvidas, contactarei diretamente com cada uma das entidades, mas não vai mesmo ser possível, porque tenho uma audição com o Ministro Paiares Madura a começar dentro de 20 minutos e ainda não está tudo pronto para a mesma. Portanto, eu peço imensa desculpa por vim cá, no fundo, cumprimentar, agradecer a vossa presença, terei todo o gosto em ouvir a gravação, sei que deixaram contributos e assim que, e qualquer dúvida que tenho, entrarei certamente em contacto com as entidades. Agradeço a vossa compreensão, mas tenho mesmo que sair. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, no âmbito do projeto 228/12 do PCP, à vossa disposição. Faz favor.
Muito bem. O meu nome é José Alberto Vieira, eu sou professor da Faculdade de Direito de Lisboa, sou a vice-presidente da Associação Portuguesa de Direito Intelectual e é nessa qualidade que aqui estou. No que diz respeito e indiretamente ao assunto, ao projeto do PCP, eu quero começar por salientar uma mudança significativa e, a nosso ver, muito positiva no espírito da regulação que é apresentada. Independentemente do seu acerto técnico, há, desde já, alguns aspectos que merecem parecer positivo. Desde logo, desde a censura à terminologia com que muitas vezes as pessoas que fazem utilização de obras protegidas na internet são brindadas como piratas informáticos, à responsabilização criminal associada, ou pelo menos que se tenta associar a essas práticas, são aspectos manifestamente positivos. Pensamos que a criminalização dos comportamentos de violação do direito de autor é manifestamente excessiva e a referência à atividade de pirataria informática relativamente à utilização de obras intelectuais que estão disponibilizadas na rede é imprópria. Dito isto, os aspectos seguintes que eu queria salientar e de uma forma muito sintetizada em virtude do tempo que temos, dizendo desde já que nós estamos na disposição de realizar uma apresentação escrita mais detalhada, pormenorizada e fundamentada, se for caso disso, portanto, se a Comissão entender que deve ter um contributo mais pormenorizado com observações mais detalhadas, nós estaremos na disposição de fazer. Agora vamos apenas indicar 3 ou 4 tópicos de uma forma simples, justamente para aproveitar o pouco tempo que temos. Em primeiro lugar, começar por dizer que este projeto, em todo o caso, tem sobre si uma sombra. Desde já na Europa, nomeadamente na França e em Espanha, houve projetos de criminalização deste tipo de atividade num quadro de direito positivo que, a meu ver, ou a nosso ver, não corresponde ao direito instituído. E isso, o mesmo acontece em Portugal. Portanto, essa designação de piratas informáticos e de violação de direito de autor que está associada à utilização construção de obras em rede, funda-se no equívoco, é que essas atividades são ilícitas. Quando, na verdade, nós temos no direito português, nomeadamente no artigo 75, número 2, alinhado, o Código de Direito de Autor, um limite que se chama uso privado, que permite, de uma forma geral, a todos os utilizadores individuais fazerem aquilo que se chama tecnicamente o download da obra protegida, portanto, enfim, o descarregamento da obra à internet, de forma lícita, portanto, sem violação do direito de autor. Houve tentativas em França e no estrangeiro e em Portugal, naquilo que eu qualifico como verdadeira poluição jurídica, mas existe, de facto, pelas entidades que defendem interesses de autores com a qualificação dessas atividades como ilícitas, quando na verdade se trata de atividades que são lícitas. Na medida em que este diploma aparece, sugere-se implicitamente que essas atividades eram até esse momento ilícitas. Pronto, é um aspecto negativo que, dentro do panorama positivo que o diploma imprime, pode suscitar-se. Na verdade, uma boa parte das transmissões de obra por via eletrónica que são abrangidas pelo diploma já são lícitas na ordem jurídica portuguesa quando consubstanciam uso privado, nos termos do artigo 75.2 alinhado com o Código de Direito de Autor. Pronto, este é um aspecto muito importante que cabe salientar. Por outro lado, há alguns aspectos técnicos difíceis nesta matéria, nomeadamente o facto de estes descarregamentos de obra em internet surgirem muitas vezes, na maior parte dos casos, nos sistemas que são conhecidos por peer-to-peer, portanto, no Google, através de software que possibilita essa disponibilização. Ora, acontece que a grande maioria, para não dizer a totalidade, das entidades que disponibilizam este software fazem-no não gratuito, ou mesmo que o façam gratuitamente, fazem-no de um modo interessado, que subjacente a essa atividade há uma exploração comercial que têm, nomeadamente através da publicidade. Um dos casos mais conhecidos é assim que estas entidades atuam. Ora, eu pergunto, se isto sucede assim, os particulares que acedam a esses softwares de partilha, que podemos ser qualquer um de nós, e os utilizam, perante uma entidade que não está a fazer uma atividade não comercial, são ou não atingidos pela ilicitude? É que, postas as coisas neste momento, pode parecer que sim, quando, na verdade, à luz do direito vigente, a resposta é negativa. E, portanto, eu tenho algum receio que, da forma como a formulação está feita, que possamos estar a criar mais problemas do que aqueles que queremos resolver. Portanto, as pessoas que, inadvertidamente, por estarem a utilizar um software de uma entidade que explora comercialmente o mesmo, possam ser afetos pela ilicitude, na medida em que o diploma parece dizer respeito apenas a atividades não comerciais. Pronto. Portanto, até agora, qualquer pessoa que faça um download em rede de uma música, de um filme, que o faça para uso privado, não comete violação de direito de autor, porque está a exercer um dos limites do direito de autor, e pode parecer, a partir deste diploma, que até agora essa atividade era ilícita quando não era, porque o diploma parece vir a tornar lícito tal que, no nosso entender, já era lícito, mas em segundo lugar, e este último ponto que eu estava a fazer referência, pode gerar alguma confusão quando as entidades que disponibilizam este software de partilha que permite o descarregamento das obras, são elas próprias entidades com fins comerciais e que o fazem com um propósito lucrativo, através do exemplo mais frequente, que é o da exploração da publicidade. Portanto, esse problema existe e é colocado e não está resolvido. Um terceiro ponto que eu chamaria atenção, quer dizer, a qualificação daquilo que eu vou dizer é potencialmente controversa, mas chama a atenção para isto. Nós temos hoje um sistema de direito de autor em cujos limites estão tipificados por força de uma diretiva europeia, que é a diretiva 29-CE da União Europeia. Nós transpusemos para a lei portuguesa nos artigos 75, no artigo 75, nomeadamente, todos os limites que a diretiva admite, e eu temo que a formulação ampla que o PC utiliza no projeto possa envolver um ato que não está concebido como limite, que é o ato de upload, o ato de colocação da obra à disposição do público. Portanto, estes sistemas funcionam através da colocação da obra à disposição. Portanto, o software de partilha permite também que a pessoa aceda a um computador onde a obra esteja armazenada e o retire de lá. Portanto, a colocação da obra protegida no computador, que tecnicamente se chama upload, é um ato protegido pelo direito de autor, está dentro do âmbito exclusivo do direito de autor. Ora, até agora, nenhum limite admitido pela legislação portuguesa e europeia admite a licitude do upload. Neste projeto, eu tenho receio que se possa vir a defender que ele viola a diretiva, importa uma solução que viola a diretiva comunitária, acrescendo um ou mais limites àqueles que a diretiva admite. Pronto, esse é um receio que eu comunico, embora lhe diga, estava há pouco a conversar com a doutora Sofia Casimiro sobre a qualificação que esse ato pode merecer à luz do vosso projeto, admito que não seja inteiramente líquido, mas na medida em que vocês fazem depender a ilicitude da partilha de ficheiros de uma recusa posterior do autor ou do titular de direito de autor, é ele que tem que se pronunciar se quer ou não que a obra seja partilhada na internet, até ele fazer, a utilização é lícita, segundo o vosso projeto. Pronto. E eu tenho algum receio que a forma como a solução técnica é encontrada que possa ser qualificada como um novo limite, que está fora dos limites admitidos pela Diretiva 29-CE e, nessa medida, esse limite poder importar a violação do direito comunitário e as consequências associadas. Só a acabar o tempo. Muito bem. Ainda tinha um pontozinho, mas vou-me já calar. Muito obrigado.
Eu peço desculpa, mas os 5 minutos já vão em 8h20.
Isto nós perdemos a noção do tempo.
E, portanto, porque de facto o deputado Miguel Tiago tem de sair.
Eu faço, eu ficarei até ao fim.
É? Pronto. Então, se calhar acabamos os minutos e o ponto que falta ao Sr. Professor. E passamos depois então à visa pressa, se assim é, faz favor.
Há um ponto muito rápido que eu faço. Eu sabe que as cobranças de taxas me impressionam e o destino das taxas levantam-me sempre muitos receios. Tem aí uma taxa de 0,75 que supostamente será paga pelos intermediários prestadores de serviços. Enfim, acho que nenhum de vocês terá a leviandade de pensar que eles vão suportar essa taxa sozinhos e pelo dinheiro que é, o dinheiro significativo. Portanto, isso vai acabar por se repetir no consumidor, mas não é isso que me preocupa. Vocês atribuem à entidade de gestão coletiva, às entidades de gestão coletiva, essa receita. E esse é o meu receio principal. As entidades de gestão coletiva são entidades opacas, sem nenhuma transparência no seu modo de funcionamento e, sobretudo, sem critérios de definição quanto à distribuição dos dinheiros angariados. E temos estado a criar alguns elefantezinhos brancos no domínio desta. Já temos com as taxas da repografia, já temos com a taxa do cinema e criaríamos uma outra. Enquanto não se assegurarem que o dinheiro que é distribuído para as entidades de gestão coletiva vai efetivamente para os autores, que é quem efetivamente é prejudicado, estas soluções são perigosas. Vocês engordam intermediários que não têm nenhuma função útil no sistema, a não ser aquilo que é delegado pelos autores, e despojam os titulares de direito de autores da receita que lhes pertence, na medida em que possibilitam uma reprodução lícita das suas obras. Muito cuidado com isso, com quem estão a beneficiar, e se vocês têm essa preocupação legítima, pois eu digo-vos que enquanto não fizerem um sistema em que se assegurem que o dinheiro chega aos autores, até lá estão a engordar os intermediários da gestão coletiva. Perdoa-se uma expressão, mas eu não tenho outra mais simpática.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passaria então agora a palavra aos representantes da Visa Press, Dr. João Palmeira ou Dr. Rui Pereira, como entenderem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, muito boa tarde. Foi um privilégio meu, nos primórdios desta proposta de lei, ter podido trocar algumas impressões com um dos seus proponentes, Sr. Deputado Miguel Tiago, aqui à nossa frente, e, portanto, devo dizer que repito aquilo que na altura disse ao Sr. Deputado, que propostas como estas ajudam-nos, pelo menos, a partilhar em conjunto caminhos que têm sido muito difíceis até agora, nomeadamente nesta área do direito de autor. E, portanto, quero começar por agradecer-lhe ter vindo até aqui com algumas das ideias que eu próprio tive a oportunidade de ajudar os meus colegas editores alemães com uma proposta muito semelhante na sua gênese e que hoje em dia é uma lei que está a ser implementada na Alemanha com um êxito que muitos há um ano diriam que era completamente impossível. A primeira questão que digo, e são só quatro para ser telegráfico, a primeira questão que digo é que as entidades que a Visa Press representa, a Visa Press é uma entidade de gestão coletiva de direitos de autores dos editores de publicações periódicas, a que podem naturalmente aderir e ser também beneficiários jornalistas e outros editores de comunicação social, nomeadamente televisões, naquilo que diz respeito à informação jornalística e rádios também, naquilo que diz respeito à informação jornalística, portanto, o que não é informação jornalística está no âmbito de outras entidades de gestão coletiva de direitos de autor. E a primeira questão é que, na definição do âmbito, no número 2, as publicações periódicas estão excluídas. Eu lembro-me que, na altura em que nós conversámos pela primeira vez sobre esta proposta, debatemos já esta questão. Eu volto a lembrar que, face ao Código de Direito de Autor Português, as publicações periódicas são consideradas uma obra coletiva e essa obra coletiva tem um proprietário que é o editor. Noutras legislações, e são muitas na Europa, em que não existe este princípio, põem-se vários problemas de natureza relacionada com os direitos conexos, que se podem pôr em Portugal também no caso da radiodifusão e da televisão. No entanto, no caso das publicações periódicas, elas não se põem. E, como os seus deputados conhecem, eu represento na Vizepresso, mas eu sou também presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, onde represento muitas publicações, e faz parte da liberdade dos editores que eu represento, por exemplo, entenderem que a melhor maneira de prestarem um determinado serviço às populações que servem ao serviço de interesse público em geral é disponibilizarem os seus conteúdos através de métodos digitais e disponibilizarem-nos da forma que bem entendem. Se essa proteção, se ficam excluídos de qualquer tipo de proteção, e eu devo dizer mais uma vez pelo caráter inovador desta proposta que o que nos preocupa mais é o princípio que fica estabelecido, ou seja, o princípio da diferença. Nós somos diferentes do resto quando entendemos que, nesta matéria, somos exatamente iguais aos outros. Portanto, esta é a primeira questão que queria deixar clara. Depois, por economia, e permita-me que utilize no fundo aquilo que o Sr. Professor disse e dizer que estamos completamente de acordo com as preocupações expressas em relação às questões relacionadas com o upgrade, que aqui já foram expressas por quem falou antes de nós, portanto não vale a pena estar a repetir. Ao contrário disso, temos muitas dúvidas e que julgamos serem bastante fundadas em relação à questão dos downloads. Os conteúdos que nós disponibilizamos e que estão protegidos e que são conteúdos protegidos pelo direito de autor são conteúdos cujo valor desaparece a uma velocidade muito grande e cujo valor desaparece com a partilha, se essa partilha não for conscientemente assumida por quem a faz. Eu não estou ainda a referir a questão da retribuição, que é outra matéria que eu devo dizer que tive o gosto de discutir ao princípio com o Sr. Deputado quando falámos pela primeira vez sobre este anteprojeto, mas entendemos que esta matéria deve também ser objeto do maior cuidado, porque nem todos os conteúdos são iguais. Eu, quando partilho uma música, quanto mais essa música tocar, mais ela vale. Eu, quando partilho uma informação jornalística noticiosa, quanto mais eu partilho, menos ela vale. Ou seja, mais eu estou obrigado a colocar e a investir na continuidade dessa informação. E isto é uma matéria específica, é uma especificidade do tipo de conteúdos que nós produzimos. Finalmente, e não referiria isto se o meu antecessor não o tivesse feito, o Vizapresse orgulha-se da transparência, talvez por ter sido a mais recente sociedade de gestão de direitos de autor criada, mas de gestão coletiva de direitos de autor criada, mas nós orgulhamos da transparência, da forma como fazemos a distribuição dos nossos, daquilo que recebemos e, portanto, pelo menos em relação a essa matéria, faremos chegar aos senhores deputados os nossos processos e nossos modelos de distribuição daquilo que recebemos em nome da gestão coletiva dos direitos de autor. E, com 56 segundos de atraso, me calo. Muito obrigado, senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passava então a palavra, desde já, ao deputado Miguel Tiago e depois à deputada Conceição Pereira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar a APDI e a Visa Press, agradecer muito o vosso contributo. Eu tenho também as notas da APDI aqui noutro papel, que agora não sei onde estão, mas eu julgo que também me lembrarei de cor. Até começarei pela Visa Press, porque também tem algumas questões sobre as quais gostaria de dar alguma resposta. Em primeiro lugar, o PCP, embora sendo o autor do projeto, está neste processo com total abertura para acolher as sugestões que venham, quer de fora do Parlamento, quer dos outros grupos parlamentares. E, portanto, nesse aspecto, participamos neste grupo de trabalho exatamente com a mesma disponibilidade que os restantes, apesar de sermos os autores. Aliás, saudamos até a disponibilidade manifestada para chegar até este ponto. Precisamente por haver uma consciência plena no PCP da diferença que existe entre o valor do conteúdo numa publicação periódica e em outras formas de fixação, é que levou a que o PCP optasse pela exclusão dessas publicações, ou seja, elas não ficam sujeitas ao regime da possibilidade de partilha, sobre o qual incidem dúvidas da licitude já atualmente, não é? Mas, ou seja, este projeto não faz com que, sendo hoje ilícita ou não, na opinião da APDI não é, mas sendo hoje ilícita a divulgação ou partilha de uma publicação periódica, ela permanecerá exatamente intocável, porque este projeto não implica qualquer espécie de alteração ao regime que já hoje se aplica às publicações periódicas, precisamente por termos consciência dessas diferenças e especificidades. Da parte do PCP, nós também não temos, portanto, perante um conteúdo que é disponibilizado online, não temos a percepção de que exista um ato ilícito ao fazer o download, a descarga desse conteúdo. Quanto muito, uma obtenção ilícita de uma obra e a sua colocação online, através do upload, seja para a nuvem, seja para um servidor, enfim, essa pode levantar dúvidas, principalmente se a obtenção da obra original for ilícita. Portanto, aqui está, relembro que também estão excluídos os programas de software. Portanto, não estamos a falar de programas de software, estamos a falar apenas de ficheiros não executáveis, como a maior parte das obras, bem, sendo os PDFs executáveis, mas ficheiros que contenham obras protegidas com a exclusão das publicações periódicas e do software. Ainda assim, embora admita que haja no projeto subjacente e subjetivamente uma percepção de que há um conjunto de práticas que são atualmente tidas como ilícitas, ele não vai mexer em nada com o regime atual. Portanto, se é lícito hoje, ficará lícito igualmente, apesar de essa dúvida poder ter estado na origem do documento. Sobre a exploração comercial das plataformas, bem, o que o projeto estabelece é que não pode haver exploração comercial de nenhuma plataforma peer-to-peer ou de disponibilização qualquer que seja de um conteúdo. Portanto, se eu tiver no meu disco rígido e o disponibilizar online, eu não posso, na plataforma de software que o disponibiliza online, colocar qualquer tipo de dispositivo para proveito próprio, seja publicidade, seja exigir que me paguem pela obra que vão... Geralmente, e há plataformas de peer-to-peer que não têm publicidade. Algumas não têm, outras têm. A mais famosa tem, mas há várias plataformas de peer-to-peer. Aliás, eu posso fazer em software aberto um programa de peer-to-peer e não colocar lá em software aberto ou até em software proprietário. Eu posso fazer o meu próprio programa de peer-to-peer e disponibilizo os magnets e a partir daí, portanto, os peers encontram-se naquele programa. Aliás, se uma lei proibisse a obtenção de publicidade, provavelmente proliferariam as plataformas de peer-to-peer sem publicidade. Tendo em conta que, sim, no fim poderá, de qualquer das formas, eu julgo que nenhuma das questões aqui colocadas é impeditiva do modelo, e eu admito que o modelo esteja contaminado com muitos erros, admito, ou com muitas imprecisões, com eventuais choques com o direito comunitário. Relembro que é a primeira vez em Portugal que se avança com uma empresa deste género, não é? Com uma perspectiva de regulamentação legalização de uma coisa que hoje é quase tida como pirataria, embora não sendo pirataria, é quase tida como. Sobre o reflexo da taxa no consumidor, no utilizador final. Bem, nós no PCP não nutrimos muitas ilusões e sabemos que a taxa, que as empresas tentarão por todos os meios fazê-lo. Mas também sabemos que o que estas empresas têm é uma concessão de serviço público no âmbito das telecomunicações e que, portanto, se o Estado for realmente interessado e estiver realmente interessado em assegurar os direitos dos utilizadores, tem instrumentos para regular, inclusivamente, não só o mercado e a oferta, como também os preços cobrados. E a ANACOM é a autoridade nacional que, embora seja demasiado próxima dos operadores, mais próxima dos operadores do que do interesse público em muitos casos, existem mecanismos democráticos para que não seja assim. E, portanto, partimos dos princípios da República e não, infelizmente, dos vícios de que ela enferma. Sobre as entidades de gestão coletiva, nós também partilhamos no PCP de retenções que possam ser feitas por entidades de gestão coletiva ou más distribuições dos rendimentos das remunerações que supostamente devem distribuir. Todavia não será nesta legislação que se vai resolver esse problema e não há outra forma de distribuir direitos a não ser através de gestão coletiva. Portanto, aquilo que decidimos fazer foi atribuir a essas entidades, sem deixar de pugnar, para que exista um regime legal na Lei da República que discipline e obriga maior transparência e maior justeza na distribuição das remunerações correspondentes a direitos de autor e conexos. Bem, nós sabemos que hoje há muitas pessoas que se queixam e que a distribuição dessas remunerações pode não ser feita da forma mais transparente. Esta não é uma legislação que visa regulamentar a forma e a organização dessas entidades. Todavia, sinceramente, não vemos como de outra forma possa ser distribuído o rendimento que nos propomos captar por via desta taxa. Bem, eu agradeço mesmo muito os contributos que nos foram dados. Se algum me escapou comentar, peço desde já desculpa. Termino, Sr. Presidente. Desculpe pelo excesso e sei que estamos todos a precisar de sair. O upload poder ser um choque com a diretiva europeia. Em primeiro lugar, o PCP nunca legisla ou raramente legisla limitado pelos partilhos da legislação europeia. Todavia, e neste caso, como a legislação internacional é necessária para a defesa do direito de autor, mesmo que não estivéssemos na União Europeia, aqui há sempre a opção de fazer um regime de opt-in em vez de opt-out e, portanto, aí salvaguarda-se completamente o direito do autor ou do titular do direito de autor. Essa é uma questão que podemos aferir ou podemos alterar e que não será por essa que o PCP desistirá deste projeto, mas agradecemos muito, evidentemente, esse reparo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Conceição Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar a Associação Portuguesa de Direito Intelectual, bem como a Visapresse. Já não é a primeira vez que nos encontramos sobre matérias deste teor, ou colaterais, direitos conexos, e, portanto, queria aqui esclarecer o seguinte. O Sr. Deputado até penso que foi positivo que a sua intervenção, em primeiro lugar, até porque como um dos autores, sendo o diploma do PCP, da autoria do PCP, como é natural, acho da maior pertinência que responda e que contraponha em relação às questões levantadas. Mas queria dizer que, como devem de saber, este diploma desceu à especialidade sem votação. Portanto, o que significa que os partidos entenderam que o tema que estava sobre a mesa justificava alguma discussão e alguma ponderação e alguma preocupação. Aliás, nós terminámos e pedimos desculpa pelo atraso, certamente a Sra. Presidente já o referiu, acabámos uma audição no âmbito do Orçamento de Estado com o Sr. Secretário de Estado da Cultura, onde também estas questões, cópias privadas, direitos de autor, enfim, foi um dos temas tratados. Portanto, nós considerámos partidos que não apresentámos um diploma, ainda não apresentámos um diploma, considerámos de qualquer forma que este assunto tinha toda a pertinência a ser discutido e ouvir as entidades e podermos até no decorrer destas audiências, poder recolher dados. Aliás, não é segredo que esta podem consultar, já várias entidades aqui referiram que elas próprias estão a preparar propostas concretas para fazer chegar à Comissão para apreciação durante este período em que está a decorrer a discussão. E também, no caso da APDI, penso que é interessante que nos faça chegar se a tal informação escrita e detalhada, porque independentemente, com certeza, como sabe, do registro, como já aqui a Sra. Deputada Inês de Medeiros referiu, mas hoje nós já temos alguns contributos de várias entidades e, portanto, ajuda-nos sempre também nesta discussão. E até levantou aqui questões, penso que muito pertinentes, enfim, relacionadas com a ilegalidade, com a ilicitude ou não do próprio diploma ao levantar, penso que são questões de gênese e de problema. Levantou também uma questão que também noutras, e está aqui a Visapress, e ainda bem porque parece que se complementam, já não é a primeira vez que esta questão da distribuição das verbas pelos autores tem sido levantada. Foi uma das questões que, como sabe, foi muito batida, quando foi a das questões da cópia privada, era uma sobre as entidades e que tipo de entidades é que poderão fazer essa distribuição. E, portanto, quando a Visapress, virando-me para a Visapress, diz que está disponível para enviar, eu penso que também é útil, porque era a questão que eu também queria pôr ao Sr. Professor. Se considera que a atribuição das entidades vai engrossar, estou a utilizar as suas palavras, os intermediários e despejar os autores, de como é que, se tem alguma sugestão, por exemplo, ou se vai apresentar, como é que, então, no caso do diploma avançar, a quem é que deveria, aqui o Sr. Deputado Miguel Tiago já defendeu a sua dama, mas qual era então a sugestão que faria em contraponto a ser uma entidade coletiva? Qual era a vossa sugestão da Associação Portuguesa de Direito Intelectual? E no caso da Visapress, eu gostaria que, Sr. Soutor, e que com as áreas que abrange, não só a revista, mas também ligada à imprensa, escrita, etc., de poder enviar-nos, porque penso que é sempre uma das questões centrais nas discussões dos diplomas. E para terminar, só dizer que, da parte do Partido Social Democrata, estamos realmente empenhados em encontrar soluções para estas situações que eu costumo dizer e tenho dito nas anteriores audiências, que andam mais céleres do que muitas vezes a nossa legislação. Se calhar, se chegarmos a alguma legislação, o Sr. Doutor referiu que noutros países, nomeadamente na Alemanha, onde deu o seu contributo, ou o vosso contributo e a colaboração, alguns países já avançaram, é bom que nós também avancemos, mas esperemos que quando avançar, se calhar já estamos um bocadinho atrasados, mas vamos tentar que então a legislação que aqui venhamos a produzir esteja o mais atualizada, e queria de qualquer das maneiras agradecer também em nome do PSD os contributos que possam trazer a esta discussão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, agora cabe-me, com os contributos do Sr. Deputado Miguel Tiago e da Sra. Deputada Conceição Pereira, devolver a palavra aos nossos convidados, sendo certo que, como já foi referido, agradecemos os possíveis contributos escritos, tal como já os pedimos a outras entidades, e estamos também a aguardar um contributo que, segundo a informação que temos, está a ser construído por um conjunto de parceiros na área dos direitos de autor, portanto, das pessoas, das entidades que trabalham com esta matéria, autores, produtores, artistas. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que vão para além do direito de autor, no sentido de direito de autor, e, portanto, é importante, até ao final deste mês, se possível, termos o máximo de contributos também para procurarmos fazer caminho e que este grupo de trabalho tenha a sequência que vá ao encontro daquilo que são as necessidades deste público que também tem direito a ter a regulamentação em vigor. E, portanto, eu passaria a palavra, talvez, ao Sr. Professor.
Muito rapidamente, relativamente ao problema da gestão coletiva, eu quero dizer que não se resolvem diplomas parcelares. Portanto, o Sr. Deputado do PCP já fez essa observação, uma observação correta. Não podemos ter a pretensão de resolver, a propósito deste diploma, um problema que de facto é de índole geral. Eu chamo apenas a atenção, eu não posso aqui, porque não estou mandatado pela APDI, para vincular uma opinião sobre um sistema correto de gestão coletiva, embora tenha a minha opinião como estudioso destas matérias, mas não a quero veicular. Nós produziremos um texto escrito onde tomaremos em conta a sugestão da Sra. Deputada e, portanto, poderemos fazer realmente algumas observações a este propósito, sendo certo que lhe digo já duas coisas, muito rapidamente. Hoje em dia, na legislação portuguesa, estou a pensar muito concretamente no sistema de cópia privada, são atribuídas a entidades de gestão coletiva receitas para autores que não estão representados em gestão coletiva. No caso da repografia, das obras dos professores universitários, por exemplo, que nenhum deles tem gestão coletiva, ou a esmagadora maioria não está em gestão coletiva, o dinheiro vai para a SEPA e para outras entidades de gestão coletiva que não representam esses autores. Portanto, repare, não há solução mais iníqua. E despropositada que essa. E por outro lado, como lhe digo, as entidades de gestão coletiva não prestam contas relativamente à distribuição dos dinheiros que fazem. E, portanto, nós sabemos, não podemos ter ingenuidade, que o dinheiro fica muitas vezes no meio e não chega aos titulares de direito de autor. E, portanto, para as entidades, e estou a pensar em entidades muito particulares, e os meus colegas da Visa Press com certeza que não são ofendidos por as minhas palavras, porque não as têm, não são destinatários delas. Mas é preciso, de facto, sermos atuantes em termos legislativos para que, efetivamente, os autores recebam uma parte daquilo que lhes é devido. E não, o dinheiro não circule por entre intermediários públicos e privados e não chega a quem devia chegar. E, portanto, acho que as meias palavras chegam para dar a entender o que está em causa. E, portanto, isto tem de ser afrontado na regulação de gestão coletiva, não em regulações parciais. Portanto, respondendo diretamente a essa pergunta, vamos, em todo o caso, colocar por escrito, a propósito deste diploma, algumas observações sobre a gestão coletiva. Eu quero deixar apenas duas observações finais, que são dois desafios. Em primeiro lugar, porquê, em vez de uma lei avulsa, não uma alteração direta no Código de Direito de Autor, na sede própria, relativamente às obras que estão em causa? Nós temos aqui uma lei avulsa que vai ter que ser enquadrada no sistema de direito de autor. E isso gera-se problemas interpretativos adicionais e controvérsias interpretativas infindáveis que naturalmente implicam na segurança jurídica e na certeza do direito. Isso tem que ser tido em conta. Última observação. A terminologia usada no diploma não está adequada ao sistema de direito de autor como ele está hoje no Código de Direito de Autor e Direitos Conexos, não é? Independentemente de críticas que possamos fazer a essa terminologia, quanto mais dispersão terminológica houver, maior confusão de sentido da regulação. E, portanto, mais uma vez, caímos na tal incerteza e controvérsia que alimentam a atividade dos juristas, mas com toda a franqueza que muitos juristas, no meu caso, eu incluído, gostariam de evitar. E, portanto, o vosso diploma, a avançar a outro diploma qualquer, tem de ser saneado de forma a estar articulado com a terminologia do sistema de direito de autor. Portanto, e isso tem que envolver especialistas e vocês têm que ter essa preocupação de forma a terem uma máxima eficácia na regulação que agora criam ou que pretendem criar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Doutor.
Muito obrigado. Primeiro, muito rapidamente, para sublinhar, a Sra. Deputada referiu, e eu não referi por delicadeza, por um lado, e por outro lado, por não ter tido a oportunidade de assistir a toda a audição que estava a ser transmitida do Secretário de Estado da Cultura, mas lembrar que o Orçamento de Estado este ano
prevê a criação de uma série de atividades, tendo em vista a consciencialização do público, dos utilizadores, enfim, de toda esta enorme massa de portugueses que usam conteúdos, venham eles de onde vierem, estejam eles em que forma ou base estiverem, e que isso é uma grande esperança que todos nós depositamos nisso. Depois, dizer-vos que a Visapress faz parte do Fórum para a Defesa do Direito à Propriedade Intelectual na Internet e, portanto, como está, estamos solidários do projeto que está a ser ultimado, aliás, muito curiosamente feito por um especialista que passou os últimos anos nas áreas dos mídia e, portanto, temos grande esperança que esta distanciação que ele tem em relação, talvez, às outras áreas permita poder apresentar um projeto que também nós não possamos ficar de fora. A terceira questão é esta, e peço-vos desculpa, e sobretudo o Sr. Deputado Miguel Tiago, já falámos algumas vezes sobre isto, ou sobre esta minha visão, se quiser, peço desculpa dizer que é minha, mas, e portanto, sabe bem como eu respeito a sua, mas a verdade é que nós não estamos mais sozinhos no mundo e não estamos mais sozinhos na Europa, e neste momento estão a ocorrer duas iniciativas muito importantes. Uma patrocinada pela Comissão Europeia, que é um fórum que se chama Licensing Europe. Esse fórum que se chama Licensing Europe provavelmente não vai chegar a lado nenhum, mas provavelmente vai pela primeira vez mostrar-nos as razões pelas quais não se chega a lado nenhum, pelas quais, quando se pega na resolução de determinado tipo de problemas no mundo da proteção da propriedade intelectual, é difícil pôr em conjunto os vários atores e os vários interesses para que se consiga operacionalizar o que quer que seja. E talvez valesse a pena que este grupo de trabalho, antes de fechar os seus trabalhos, no próximo dia 13 de novembro tem lugar a sessão final do Licensing Europe, que reuniu ao longo deste ano cerca de 1 milhar de especialistas em 4 grupos de trabalho, que reuniram por sua vez cerca de 4 ou 5 vezes cada um deles. A Visapress só não esteve sempre presente em todos, porque custa dinheiro ir a Bruxelas e nem sempre temos, e portanto, mas acompanhámos muito de perto estes trabalhos, e eu penso que seria interessante e útil que o grupo de trabalho, antes de encerrar, e uma vez que estamos a falar no dia 13 de novembro, pudesse ter em conta algumas das conclusões. Eu digo, mais do que as conclusões, aquilo que, não estando nas conclusões, é o caminho que foi feito. O License Content Coalition é um modelo de gestão, não de gestão coletiva no sentido legal, não de gestão coletiva no sentido da transação, mas gestão coletiva no sentido em que é um modelo digital em que permitirá ao autor integrar na sua própria obra, através, eu não sou um grande especialista desta matéria, portanto, através de uma espécie de um cookie, integrar quais são os elementos que ele entende que o utilizador, seja um uploader, seja um downloader, tem que respeitar em relação à sua obra. Se tem que respeitar isto ou aquilo ou aquilo outro, começando se tem que pagar, a quem tem que pagar, como tem que pagar, consoante o âmbito da utilização. O que está neste momento já em funcionamento é um modelo inicial, que foi parcialmente construído com dinheiro da Comissão Europeia, mas não só, com dinheiro dos editores, com dinheiro de alguns radiodifusores europeus, e portanto este modelo está, do ponto de vista teórico, bastante explicado, e se os senhores deputados aceitarem que eu vos mando um documento em inglês, porque não tivemos tempo de traduzir em português, eu falo-ei com muito gosto. E nesse há uma coisa muito interessante que tem a ver outra vez com a dimensão, com a visão e com a estrutura das entidades de gestão coletiva de direitos de autor. Nesse documento usa-se uma palavra que é a indispensabilidade de serem criados hubs a nível nacional ou regional, depende agora das indústrias. Nós temos uma indústria que não faz sentido criar hubs a nível regional, mas na música talvez isso seja, ou no cinema, isso faça sentido, e O FDI em Portugal, portanto o Fórum para a Defesa dos Direitos da Propriedade Intelectual, já se configura, sendo uma entidade inorgânica, mas já se configura como um desses hubs que facilitarão a possibilidade de utilização deste modelo. Isto é, se quiserem, uma resposta da sociedade civil a determinado tipo de preocupações que não foi possível até agora encontrar resposta na legislação, mas, como a senhora deputada bem disse, muitas vezes a realidade, a tecnologia anda mais depressa do que aquilo que nós somos capazes de pôr as leis. Portanto, dito isto, agradeço terem chamado e terem nos ouvido e, como sempre, é com o maior gosto que estaremos aqui.
Muito obrigado, Sator. Senhores deputados, penso que não há mais questões. Eu queria só fazer uma pergunta e agora foi mesmo distração. Estamos a falar hubs, pontos de cruzamento. E foi isso, hubs, pontos de cruzamento. Ok? Que às vezes... peço desculpa, mas, portanto, fiquei com a dúvida e, portanto, pergunto quando é assim. Agradeço a vossa presença. Peço-vos então, dentro das possibilidades, que nos façam chegar os contributos que entenderem por convenientes e iremos dando conta e pedindo ajuda também, porque de facto este é um problema que nós achamos que tem de ter um caminho, eu diria que precisa de uma solução e, portanto, estamos empenhados nele, razão porque estamos aqui e razão porque esta, como disse há bocado a senhora deputada Conceição Pereira, este projeto de lei baixou à Comissão sem uma deliberação inicial para permitir exatamente o trabalho, a articulação com os diversos parceiros possíveis, para podermos também procurar junto à Secretaria de Estado ter alguma articulação e perspectivarmos um caminho que acho que é importante para todos. E, portanto, muito obrigada mais uma vez e mais uma vez as nossas desculpas pelos nossos horários que hoje não controlámos de maneira nenhuma. Muito obrigado. Muito obrigado.